Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde. A partir de agora você fica com a Revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque. Podcasts e registros históricos da UEL FM, agora meio-dia e um.
Hoje é segunda-feira, 17 de agosto, em Londrina, temperatura de 29 graus. Esta é a edição de número 6. Confira os nossos destaques.
Termina hoje o prazo de inscrições para o vestibular 2027 da UEL.
A história do português brasileiro através dos séculos é o tema do podcast Conexão Científica. A entrevista sobre o projeto Léxico Histórico do Português Brasileiro é com a doutora em Estudos da Linguagem, professora Fabiane Cristina Altino.
Conflitos familiares, relações afetivas, maternidade e diferentes experiências vividas pelas mulheres. Conheça a narrativa da escritora Aline Bey, uma das principais atrações da Semana Literária do Sesc Cadeião.
Balé de Londrina mergulha nas memórias e transformações da cidade em A Vida é um Dia. Espetáculo inédito celebra centenário da cidade.
Arquivo 107 desta semana destaca alguns dos jornalistas mais importantes do país. Hoje tem José Hamilton Ribeiro com histórias da Guerra do Vietnã.
Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 3. Estamos ouvindo o trecho da trilha sonora do espetáculo A Vida é um Dia, que o Balé de Londrina apresenta nesta quarta, quinta e sexta, dias 19, 20 e 21 de agosto, às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Inspirado no poema homônimo de Renato Forim Júnior, o espetáculo inédito foi criado para anunciar as comemorações rumo ao centenário do município. Londrina foi fundada oficialmente em 10 de dezembro de 1934, completa 92 anos logo mais em dezembro e em 2034 celebra seu centenário. A Vida é um Dia, uma realização da Fundação Cultura Artística de Londrina, FUNCART, e da Secretaria Municipal de Cultura, com patrocínio da Prefeitura de Londrina e apoio institucional da Casa de Cultura da UEL. E, para falarmos sobre a montagem, estamos recebendo Renato Forim Júnior, que também é professor do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL. Boa tarde, Renato.
Oi, boa tarde, Eliete. É um prazer estar aqui na Rádio UEL.
Também estamos recebendo Marciano Boletti, bailarino, professor, diretor do Balé de Londrina. Boa tarde, Marciano.
Boa tarde a todos, um prazer estar aqui também.
Nós que agradecemos, nós estamos falando de uma criação inédita. Renato, por que A Vida é um Dia? Do que é que trata o poema?
Então, Eliete, A Vida é um Dia nasceu em 2020, entre 2020 e 2021. Eu recebi um desafio da Orquestra Brave para escrever quatro poemas a respeito da história de Londrina. E assim, não tinha uma delimitação, poderia ser desde um haikai até um épico. E eu, que gosto de desafios grandes, fiquei com um épico, né? Então, eu conto essa história a partir de uma perspectiva de uma mulher idosa. Ela começa na Covid, contexto no qual estávamos, então, em 2021. Ela está numa UTI e ela começa a reviver o seu passado, né? A partir de lembranças, de traumas, de alegrias. E, regressivamente, ela volta até o processo de colonização, né? Até a chegada da Companhia de Terras Norte do Paraná. Ela tem a mesma idade de Londrina. Então, nós personificamos de alguma forma a história de Londrina, tornando ela muito mais sensível e subjetiva. E também abordamos essa história a partir de uma perspectiva renovada, né? Porque saberemos ao final do poema que é uma mulher que tem ascendência indígena, Kangangue, e negra, e ela está contando, então, a partir desta perspectiva sobre a chegada dos ingleses e sobre essa Babel que se torna Londrina a partir de então, né? Quando a gente tem, na década de 30, a gente já tem mais de 30 etnias, né, habitando este lugar, né, eu acho que isso caracteriza um pouco... O fato de Londrina ser muito cosmopolita, ser muito eclética, né? Enfim, é um lugar de passagens. E tudo isso é visto, então, pelo olhar dessa mulher que descobriremos aos poucos. Por que que ela tem uma voz estranha? Por que que ela tem uma personalidade contraditória? É uma personalidade que também se confunde com Londrina.
Sim. Marciano Boletti, você está à frente do Balé de Londrina na direção 4 anos, mas você é bailarino há 29 anos, é isso?
Sim, eu participei de todas as montagens do Balé de Londrina, desde a primeira, então tem toda uma história ali.
E agora, nesse espetáculo, nesta criação inédita que celebra o centenário da cidade, como é que foi essa junção, esse encontro com o Renato, que trouxe o poema, e agora você acrescentando a linguagem da dança? Como foi essa incorporação?
É um desafio, é uma ópera, é uma grande, né, uma grande obra, o texto do Renato maravilhoso. E eu queria só também dizer que a coreografia de um coreógrafo muito famoso, chamado Alex Soares, eu estou na direção do Balé de Londrina, então os três unidos, né, por esse grande projeto, e está fantástico. É uma coisa assim, e é, digamos assim, inédita para a gente, né? Ter toda a criação pertencer a gente, né? A nós que estamos na direção.
Vamos ouvir um trecho da interpretação do Renato.
A nossa vida imensa se transformou repentinamente nessa gleba árida e miúda. Menos de um quarto de século falta para um século. E nem sei se haverá mais algum pedaço de mim depois daqui. Ih, até o prefeito tá com a peste. Até médico, professor tá um terror. Mas quem morre é pobre. Que nada, doença não escolhe. No Brasil escolhe o mais preto, o mais pobre. O meu pai, o seu filho, até o presi... Não termina a frase, porque esse aí merece é morrer, para parar de matar o mais preto, o mais pobre.
Como é que o poema, ele é incorporado a essa criação?
Bom, esse trabalho foi feito a muitas mãos, Eliette. Assim, quem primeiro teve a ideia de transformar isso na próxima obra do balé foi a Daniele Pereira, né, que é diretora de produção, assistente de direção também da companhia. Esse livro foi publicado, né, assim, no ano passado, A Vida é um Dia, e a Daniele, quando tomou contato com o poema, falou: não, acho que a gente precisa dançar isso aqui no balé e recontar essa história também por meio da dança. Então começaram todas as dúvidas, né? Mas é assim, é um texto, como que a companhia vai dançar poema? Será que seria só na música? Será que o poema entraria como um livreto? E quando o Alex Soares, né, coreógrafo de São Paulo, atualmente radicado na Dinamarca, tomou contato com esse desafio, ele falou: não, eu vou colocar os bailarinos para dançarem também texto, então música e texto. Então, como eu digo, né, é uma obra feita a muitas mãos. A gente tem ali, então, os poemas que eu criei. A música é autoral da Erisla Pastore e do Daniel Simitan, interpretados pela Orquestra Brave a partir da regência do Jonathan Santos. E foi muito interessante porque a forma abstrata que o Alex cria a dança, porque o grande medo era a dança não ser uma ilustração do texto, porque o texto já é muito concreto, né? Assim, as pessoas já imaginam o que está acontecendo. Então o Alex foi genial no sentido de criar uma dança abstrata, mas que tem pontos de contato com o que a gente está visualizando na nossa imaginação do texto. Então é uma experiência muito interessante, só isso que eu digo. Assim, o público vai ter uma experiência que com certeza é uma coisa nova também para todo mundo.
E Marciano, quantos integrantes do balé estarão no palco?
São 10 bailarinos.
10 bailarinos.
Uma grande vantagem por trás, um grande acontecimento.
Inclusive, nós temos aqui uma fala da Alessandra Menegasso.
Sim, a bailarina mais antiga da companhia.
Bailarina mais antiga da companhia. Ela divide aqui com a gente esse momento importante para ela, essa alegria de participar desta criação inédita.
Olá. Eu sou Alessandra Menegasso, sou formada em balé clássico na primeira turma da Escola Municipal de Dança de Londrina. Sou bailarina profissional do Balé de Londrina há 26 anos e também sou professora de balé clássico na FUNCART. Bom, o espetáculo deste ano do Balé de Londrina foi construído por artistas muito talentosos. Para mim, né, como bailarina, é muito gratificante participar de uma obra que envolve outras formas de arte, como a Orquestra Brave, que irá tocar ao vivo, o texto lindíssimo do Renato Forim e a coreografia incrível e marcante do Alex Soares. Bom, o espetáculo está tipo lindo, lindo, lindo mesmo. E todo o processo de criação foi muito bem estudado e organizado. Londrina, né, na minha opinião, tem muita gente talentosa e precisamos valorizar nossa arte. Então eu convido a todos para que prestigiem nosso novo espetáculo, A Vida é um Dia.
Marciano, e como é que, para a gente sentir esse clima de bastidores, como que é a rotina de ensaios de vocês? É lá no próprio Ouro Verde que vocês se reúnem?
Não, nós nos reunimos na Funcarte, né, que é o lugar que nós trabalhamos diariamente. Nós trabalhamos das 8 ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, mas nesses dias de montagem estamos trabalhando até sábado e domingo. Final de semana direto.
Um trabalho intenso. E Renato, você assina a dramaturgia, cenografia e também a direção artística. Como é que você incorpora todos esses elementos nesta montagem?
Quando a gente começou a pensar a estruturação, né, dessa ficha técnica, como seria, pensamos que seria importante também uma pessoa ligada, né, a Londrina para esse processo mesmo de união tão desafiadora de tantas linguagens, né? E daí me foi atribuído esse desafio de estar na direção. E assim, eu sou, na verdade, do teatro, e nos meus espetáculos de teatro, meu ponto de partida sempre é muito visual. Então, inevitavelmente, quando o Alex começou a estabelecer as coreografias e tudo mais, eu já tinha também imagens que eram muito próprias. Então, a gente tem, né, Marciano, assim, uma cenografia que eu acho que o público vai gostar muito, assim, porque ela é muito simbólica. Então, assim, a gente trabalha com espelhos, esses espelhos são desmontados pelos próprios bailarinos em determinado momento, vira uma paisagem que é muito familiar para as pessoas aqui de Londrina. A gente tem alguns elementos que são as bolas, que também são familiares, são as bolas do calçadão que descem em determinado momento. E mesmo uma cortina que separa e une ao mesmo tempo a orquestra e o balé, e que vai ter uma função que é também de figurino em determinado momento. É importante lembrar que, plasticamente, o espetáculo conta com os figurinos do Cássio Brasil, né, que é de São Paulo e hoje, na cena atual, um dos figurinistas mais importantes, tanto do cinema quanto das artes cênicas, né? O balé nunca dançou com tantas roupas, então são mais de 50 configurações, na verdade, porque a gente teria, eu acho, mais de 100 peças, né? Porque tem peças de calça e blusa, então, e vestidos. Então, a gente tem mais de 100 peças. Então, assim, os bastidores, né? Retomando a pergunta que você trouxe, assim, são araras e mais araras de peças que eles trocam. E uma cenografia econômica, mas ao mesmo tempo que vai se transformando ao longo de uma montagem que é relativamente curta, que é 1 hora. Então, a experiência é também uma experiência interessante com relação ao tempo, porque o público tem a impressão de que, de fato, a vida é um dia. A história de Londrina, pelo menos essa história que vai até 34, né, sendo contada dentro de 1 hora apenas e com tantas transformações.
Benji 15. Marciano, você havia dito que tem um fato da sua própria vida que está incorporado no espetáculo?
Assim, é a estreia do balé.
A estreia
A
do
estreia do
balé.
balé, em 93, né? Um
93.
acontecimento que marcou muito a nossa. Foi a estreia que o coreógrafo que montou as coreografias, ele faleceu 9 dias antes da estreia. E é uma passagem muito marcante para o Balé de Londrina, né? Então eu estava lá nesse dia e o texto do Renato fala sobre isso e é muito emocionante. Toda vez que eu escuto aquela parte, me dá uma vontade de chorar.
A Vida é um Dia estreia no dia 19 de agosto, quarta-feira, e haverá apresentações também, então, no dia 20 e 21 de agosto, às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Ingressos custam R$ 20 em promoção de lote antecipado, que é o valor único de meia entrada para todos, mais a taxa da plataforma, então, em vez do preço original de R$ 40. As vendas estão sendo feitas, então, de forma online pela plataforma Simpla. É isto, né?
Isso até amanhã.
Até amanhã?
Amanhã será o preço promocional.
Promocional.
Isso
Até amanhã.
depois será o preço normal.
Nós queremos agradecer demais a presença de vocês e que presente para Londrina.
Obrigado.
Valeu, muitíssimo obrigado, Eliette, pelo espaço da Rádio UEL. A Rádio UEL é uma apoiadora desse trabalho. Eu quero agradecer também ao Marciano aqui, que conduz com grande sensibilidade a companhia e tem acompanhado ao meu lado, né, assim, esse processo de união dos artistas de maneira muito... muito bonita, de fato, assim, a gente de fato está gostando muito do que a gente está fazendo e existe, né, uma congregação ali desses artistas, né? O Balé de Londrina hoje tem 10 bailarinos que são incríveis também, unindo gerações, como a Alessandra Menegazzo, que falou aqui no áudio, mas também bailarinos muito jovens que acabaram de entrar por audição. Então, a gente tem ali um retrato também de uma união de gerações e que está todo mundo muito bem em cena. Então eu espero que Londrina esteja lá para ver esse espetáculo que anuncia o centenário.
Vale muito a pena assistir, porque é imperdível, e convido a todos para ir lá e prestigiar o Balé de Londrina e a cidade de Londrina. Eu acho que é um presente para a cidade de Londrina.
Imperdível, 12:17.
A UEL e você.
Termina hoje, 17 de agosto, o prazo de inscrições do vestibular 2027 da UEL. O preço público da inscrição é de R$ 181,00 e a COPES alerta que a inscrição será concluída somente após o pagamento. A guia de pagamento ficará disponível no site para reimpressão até às 9 da noite do dia 18 de agosto.
Para os candidatos autodeclarados negros, no ato da inscrição, eles deverão obrigatoriamente enviar a documentação exigida para o procedimento de heteroidentificação. O processo envolve envio de formulário específico, fotos e vídeo.
Os candidatos ao vestibular da UEL têm à disposição o manual do candidato, que traz informações úteis e detalhadas sobre o concurso. Entre elas, o calendário de provas, quadro de vagas, sistemas de vagas e concorrência, programas das disciplinas e as resoluções do concurso, convocações e listas de espera.
Hoje, último dia de inscrições para o vestibular 2027 da UEL. Você pode acessar o site da COPES ou vestibular UEL 2027.
A edição do evento PET na Praça, que reúne tutores e estudantes participantes dos programas de educação tutorial, será realizada na próxima quarta-feira, a partir das 11 da manhã, na Praça do Restaurante Universitário. A ação tem por objetivo promover a interação e integração entre os petianos, como são conhecidos os discentes que integram os programas de tutoria junto à comunidade universitária.
Este ano, a coordenação do evento está sob a responsabilidade do PET Educação Física. Serão realizadas oficinas, exposições e divulgação científica dos projetos extensionistas dos programas participantes.
O Programa de Educação Tutorial, PET, é um programa acadêmico criado e implementado pela CAPES. Na UEL, ao todo, são 12 programas de educação tutorial.
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico promove nesta terça-feira o evento Janelas Abertas, que ocorre de forma online entre 5 da tarde e 7 da noite e vai apresentar oportunidades de estudo, bolsas de intercâmbio e pesquisa na Alemanha.
A programação contará com representantes do Serviço de Intercâmbio, do Consulado Geral da Alemanha no Rio de Janeiro, da Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa e de 5 universidades alemãs. Durante o encontro, serão abordados temas como o ensino superior alemão, programas de bolsas, financiamento à pesquisa, além de informações sobre vistos e procedimentos consulares.
Ao final das apresentações, os participantes poderão tirar as dúvidas, programação completa e as informações para participar do evento estão disponíveis no site e no Instagram do DAD Brasil, DAAD. Para participar do evento online, acesse DAD Brasil no YouTube.
A UEL e você.
Agora 12:21. Uma pesquisa realizada pela UEL organiza documentos manuscritos originais dos séculos XVI, XVIII e XIX para desvendar como a língua portuguesa mudou através dos séculos. Conheça como é feito esse trabalho no podcast Conexão Científica.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kailer.
Vocês já observaram que as palavras mudam com o passar do tempo e o quanto elas ajudam a contar a história de um povo? Para vocês terem uma ideia, segundo Vandercy Aguilera, Celciane Vasconcelos e Fabiane Altino, em um documento oficial do ano de 1732, escrito na cidade de Paranaguá, a palavra propina aparece sendo usada naturalmente para descrever uma taxa oficial destinada a um secretário de tribunal. Um sentido bem diferente do que conhecemos hoje, não é? Voltando ao passado, podemos compreender a variação que a nossa língua apresenta hoje em dia. Para falar sobre essas palavras usadas em diferentes textos antigos, recebemos hoje a professora doutora Fabiane Cristina Altino. Ela possui mestrado, doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, instituição onde atua como docente e atualmente é chefe de departamento. É coordenadora nacional do Projeto para a História do Português Brasileiro, PHPB. E um dos seus projetos, e sobre o qual vamos conversar hoje, é o Projeto Léxico Histórico do Português Brasileiro. Professora Fabiane, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Para começar a nossa conversa e situar os ouvintes, o que é exatamente o Projeto Léxico Histórico do Português Brasileiro?
O Projeto Léxico Histórico do Português Brasileiro é uma parte desse projeto nacional, o qual você já mencionou, o PHPB, e ele busca trazer para os pesquisadores e público geral um pouco daquilo do acervo lexical dos documentos oficiais e não oficiais que circularam nos séculos passados. Esses documentos, eles trazem em si a forma da língua portuguesa que foi trazida e que depois de anos e séculos sendo utilizadas no Brasil, tem as suas interferências pelas línguas que passaram por aqui, pelos falantes, pelo uso com maior frequência desse léxico.
O que é léxico, professora Fabiane?
Léxico é o conjunto de palavras utilizadas pelas pessoas dentro de uma língua.
Como surgiu essa iniciativa de criar um banco de dados informatizado reunindo documentos dos séculos 17, 18 e 19?
Essa iniciativa, ela parte do coordenador anterior do projeto PHPB, professor doutor Ataliba de Castilho, que propôs ao grupo, aos pesquisadores desse projeto, uma coletânea de textos, de livros, aliás, que pudesse organizar todos os estudos, ou pelo menos a maior parte dos estudos feitos dentro, no interior desse projeto, que esse ano comemora 30 anos. Então, dividimos por temas, e um dos temas foi a coletânea de léxico do português brasileiro.
A equipe de vocês analisa um material muito rico proveniente de 7 estados brasileiros: Bahia, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Dentre os mais de 1.500 manuscritos investigados, o que você e sua equipe costumam ler? São apenas correspondências e ofícios do governo ou também existem textos da vida cotidiana e pessoal?
Nós buscamos nos acervos públicos os textos oficiais, ou seja, os notariais, aqueles que servem como veículo de informação dentro dos governos ou das autarquias, mas também temos equipes que trabalham com cartas pessoais, inclusive do século 20 também já, e século 21, cartas pessoais, receitas, todo tipo de documento oficial ou não que possa trazer fazer o registro da língua.
Esses documentos notariais são esses documentos oficiais, é isso?
Sim, sim, de cartório, né? Uhum. Aqueles que têm reclamação ou testamento, ofícios do governo, pedidos de civis para o governo ou troca de correspondência entre o governo.
Lidar com manuscritos originais tão antigos, alguns de 300 anos atrás, deve ser um desafio enorme. Como a equipe faz a preparação desses textos garantindo a chamada fidedignidade, ou seja, sem alterar a forma original como as pessoas escreviam?
Nós temos algumas técnicas, né, e lançamos mãos de formas de ler o texto que é de outras áreas, como a da história ou da paleografia, né? Então, primeiro a gente atesta a autenticidade desse texto e depois, minuciosamente, vai palavra por palavra descrevendo o texto. Algumas algumas formas de transcrição são exatamente o que está no texto. A gente vai chamar isso de semidiplomática, porque a gente só vai desfazer aquilo que é abreviado e o restante deixar exatamente como está escrito no texto. Requer da gente um pouco mais de atenção.
A nossa coluna Conexão Científica, Pesquisas e Inovações Transformando Sua Vida, tem o desafio de mostrar aos ouvintes a relevância do que é produzido dentro da universidade. Em sua percepção, qual é a importância de resgatar essa codificação escrita do português colonial e imperial para a sociedade brasileira de modo geral?
Professora, a importância de pesquisas de base como essa reside na reestruturação de um português que, até pouco tempo atrás, era ensinado e cobrado nas escolas, por exemplo, como o português que veio de Portugal. E nós, como linguistas, sabemos que toda a transformação que a língua passa, que uma sociedade passa, também perpassa a língua. Então, mostrar como a língua acontece, como ela se reestrutura em um novo ambiente e como ela ressurge numa sociedade como a nossa. O português brasileiro é um pouco diferente do português europeu. No começo da nossa conversa, você falou da propina, ainda usada em Portugal com sentido inicial de pagamento, sem nenhum valor de desmerecimento como nós temos aqui. Então, mostrar essa transformação da língua é importante para que os manuais didáticos possam ensinar a língua como ela é hoje, mostrando que ela passou, ela tem uma história e ela pode sim incorporar novos conceitos, novas formas, novas estruturas.
Ou seja, reafirmar e valorizar a nossa identidade, né? Do nosso português brasileiro.
Exato, nossa identidade pela língua.
Sabemos que todo esse projeto tem acesso universal e gratuito através da web, estando integrado ao site da UEL. Uhum. Para encerrarmos, como nossos ouvintes que ficaram interessados nesse assunto podem acessar esse léxico pela internet e entrar em contato com a equipe de vocês para acompanhar de perto o trabalho que estão desenvolvendo?
Vai estar disponível o link dentro do nosso programa de pós-graduação Estudos da Linguagem, aqui da universidade, pelo link de lá acessar o nosso conteúdo.
E se quiser entrar em contato com a equipe, também...
Também tem os nossos e-mails nesse mesmo sítio, nesse mesmo site.
Hoje conversamos com a professora doutora Fabiane Cristina Altino sobre o projeto Léxico Histórico do Português Brasileiro. Eu sou Dircel Kyler, em Conexão Científica, Pesquisas e Inovações Transformando a Sua Vida. Essa coluna tem a supervisão e a orientação da equipe jornalística da Rádio UFM.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kyler. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br. Instagram, @conexãocientificauel. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 32. Reconhecida como uma das vozes de destaque da literatura brasileira contemporânea, Aline Bey foi uma das principais atrações da Semana Literária do Sesc Cadeião. O encontro trouxe a autora para uma conversa com leitores sobre a temática de seus livros e seu processo de escrita. A reportagem é de William Augusto.
É possível gostar dela do modo que se gosta de alguém que mora na mesma casa. Come, vê televisão. Quer dizer, é possível gostar pela convivência, distraidamente. A casa conduzindo os corpos não para um amor inalcançável, mas para aquele que sentimos por nós mesmos acima de tudo. Pois o cotidiano das pessoas com quem dividimos o teto nos garante que não erramos de vida, que ainda existimos dentro do que somos, que não estamos abandonados ao desconhecido. Quando Margarida escuta a mãe rezar, por exemplo, isso a acalma, pois enquanto puder ouvi-la, terá uma identidade. Não estará sozinha.
Este é um trecho do romance Uma Delicada Coleção de Ausências, escrito por Aline Bey e lido pela autora. Ela conquistou espaço na literatura contemporânea com uma escrita própria, marcada pela poesia e pela sensibilidade. Aline Bey esteve em Londrina para participar da Semana Literária do Sesc Cadeião. O bate-papo Aos que Existem Sozinhos foi o principal encontro da programação e colocou no centro da conversa temas que atravessam a obra da escritora, como a infância e a maternidade. A conversa também passou pelo processo de criação da autora. Aline Bey escreve em uma linguagem que aproxima a prosa da poesia. Nos livros, versos curtos, espaços em branco e um ritmo oral ajudam a construir a narrativa. É o caso de O Peso do Pássaro Morto, primeiro romance da escritora, publicado em 2017. A obra acompanha diferentes momentos da vida de uma protagonista sem nome e trata de temas como perda, violência e passagem do tempo. Seus outros dois romances são Pequena Coreografia do Adeus e Uma Delicada Coleção de Ausências. Eles compõem uma trinca de livros sobre a experiência feminina em fases distintas da vida. O teatro teve grande influência na vida de Aline. Ela começou aos 14 anos e hoje as artes do corpo continuam inspirando sua literatura.
Quando eu comecei a fazer teatro, eu descobri o meu corpo. Eu, que era uma adolescente, como muitas adolescentes, sofreram bullying, sofreram violências de todos os tipos, não nomeadas. Eu não conseguia encontrar meu corpo em mim. Mas quando eu comecei a fazer teatro, eu me desprendi de tudo isso para encontrar uma movimentação que me interessava muito mais. E fiquei espantada com essa possibilidade. Agora, o que o teatro dá? Geralmente, essa grande roda, esse coletivo como estamos aqui. Claro, não tão grande. A gente podia fazer uns 20 grupos de teatro com todo mundo que está aqui.
O leitor Vitor Casagrande, de 22 anos, descreve a sensação que tem ao ler textos da autora.
Eu acho que a Aline Bey Sempre que eu leio ela, quando tem um monólogo de um personagem ou alguma coisa, eu não sei se é o personagem, se é um pensamento do personagem, se é um pensamento da Lynne Bay, se é um pensamento meu ou de outra pessoa, nada a ver. Então, sempre me traz grandes reflexões ler a Lynne Bay. E, como ela mesma disse hoje, traz uma noção sobre a solidão e, ao mesmo tempo, uma melancolia de outros olhos, parece. Eu gosto muito por causa disso, me traz várias reflexões que eu normalmente não teria sem ler o livro da Lynne Bay.
A leitora Juliana Gravena, de 22 anos, destaca a delicadeza da autora com o feminino.
Para mim, ela me traz uma sensibilidade feminina que, apesar de outras autoras também serem importantes para mim, ela traz uma delicadeza que eu nunca vi em outra pessoa. E aí ela me permite ter esse espaço meu com os livros dela, longe das outras coisas do dia a dia que não me permitem ter essa sensibilidade, pensar sobre quem eu sou, igual ela faz.
Sua literatura parte da solidão para encontrar o outro. Aliás, o nome do bate-papo, Aos Que Existem Sozinhos, é também a dedicatória final do último livro da autora. William Augusto, para a Revista do Meio Dia.
Essa semana, o programa Arquivo 107 destaca alguns dos jornalistas mais importantes do país, entrevistados aqui pela rádio. José Hamilton Ribeiro, Zuenir Ventura, Raimundo Pereira e o fotógrafo Evandro Teixeira.
Zé Hamilton, um dos mais premiados do Brasil, vai completar 91 anos no dia 29 deste mês e se aposentou do jornalismo, onde atuou por quase 7 décadas, mas segue um ávido leitor de jornais e livros, segundo a filha Teté Ribeiro. Ele vive em sua fazenda em Uberaba, Minas Gerais.
Zueni Ventura mora no Rio e está com 95 anos de idade. Está ganhando um documentário sobre sua vida com previsão de estreia no segundo semestre. Mestre Zu conta a história do jornalista que se consolidou como uma das vozes mais lúcidas na interpretação do país.
Já os outros dois entrevistados que o Arquivo 107 rememora essa semana, Raimundo Pereira e Evandro Teixeira, partiram. Lembrado por colegas como o Guerreiro da Informação e da Democracia, Pereira encabeçou uma das fileiras de resistência na imprensa durante a ditadura militar. Tinha 85 anos e morreu em maio deste ano.
Evandro Teixeira, um dos maiores nomes do fotojornalismo do país, registrou por 70 anos eventos marcantes da história brasileira e mundial. Baiano, nascido em 1935, saiu de seu povoado para mostrar o Brasil. Evandro morreu em novembro de 2024, aos 88 anos, no Rio.
Patrícia Zanin está ao vivo, agora na Revista do Meio Dia. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Eliette, Valéria, cada ouvinte que nos acompanha ao vivo aqui na revista, meio-dia 39. Boa tarde também para o Ricardo Lima, que faz a rádio estar no ar agora. Você pode ouvir a gente também pelo nosso aplicativo. Hoje eu quero destacar não os entrevistados, porque daqui a pouco as pessoas vão ter a chance de ouvi-los. Esse material do Arquivo 107 fica disponível no nosso site, também no Spotify. Eu vou destacar a jornalista formada pela UEL, Beatriz Assunção, que entrevistou o José Hamilton Ribeiro em Londrina em abril de 2009, quando ele esteve na cidade a convite da Embrapa Soja, também da Sociedade Rural do Paraná, para uma palestra sobre jornalismo na exposição agropecuária e industrial. Falei agora há pouco por telefone com a Beatriz, ela mora em Maringá desde 2011, pedi para a Beatriz me atualizar sobre os seus fazeres. Ela deixou o jornalismo há 15 anos, a empresária no setor de moda lá em Maringá. Está bem contente lá, me contou a Bia, como a gente chamava ela por aqui. Tem 2 filhos, a mais nova Clara, 3 meses de idade. A Bia me disse que a passagem pela Rádio UEL em 2008 e 2009 foi um dos momentos mais importantes para a sua formação. Foi a primeira vez que tive chefe e pude aprender sobre responsabilidade e hierarquia, disse ela. Completou que hoje, como chefe na empresa em Maringá, utiliza essas lições no seu dia a dia. Me disse ainda que aprendeu mais sobre relações humanas no período do estágio. Era um estágio, mas na prática foi meu primeiro trabalho, contou a Bia. Uma alegria imensa a gente ouvir isso, né? Era um trio, Beatriz Assunção, Pauline Almeida, hoje editora na Globo News no Rio de Janeiro, e Georgia Pereira, fundadora da GPH Comunicação Empresarial de Cascavel. A gente calcula que desde 1990, quando a rádio começou, já tivemos no jornalismo pelo menos 170 estagiários, fora os estudantes que atuaram no Trem das 11, também em outros projetos. Agora, então, Arquivo 107 traz a reportagem da Beatriz Assunção com Zé Hamilton Ribeiro.